mais um bloco informativo na ERT com o Vítor Lenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Vítor.
Muito boa tarde. Judiciária procura mãe de recém-nascido que foi encontrado sem vida perto de uma casa abandonada em Santarém. 22 anos depois, PDM aprovado pela Câmara de Tomar, PSD absteve-se e independentes votaram contra. A Associação de Desenvolvimento Integrado, Ribatejo Norte, participa em projeto para a reorganização das redes e rotas e percursos na região.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
E agora sim, quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente a nebulosidade nas regiões do interior, centro e sul durante a tarde, vento em geral fraco, soprando temporariamente moderado também no litoral durante a tarde. Nas terras altas soprará moderado a forte. Haverá ainda subida da temperatura, máximas de 27 graus para Faro, 28 para a Guarda, 29 para o Porto, 31 para Leiria, 33 para Coimbra, 34 para Castelo Branco e Lisboa, 36 para Évora, 37 para Santarém e 39 para Tomar.
As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Continua por localizar a mãe do recém-nascido encontrado sem vida em Santarém no último sábado e que terá sido abandonado pela própria mãe, uma jovem de 22 anos de idade, que reside precisamente na capital do distrito. A suspeita está, em parte, incerta e, nesta altura, é a polícia judiciária que tenta localizá-la no sentido de apurar eventuais responsabilidades. A mulher terá deixado o corpo do seu filho, que já estaria morto, nos terrenos das barreiras do planeta Alto, na circular urbana, perto de um barracão. Refira-se que as autoridades deslocaram-se ao local após a denúncia de uma mulher, alegadamente da família, que terá mesmo levantado a hipótese de maus-tratos do bebê. Um jovem morreu este domingo na albufeira Dizíamos que um jovem morreu este domingo na albufeira de Castelo de Bode. De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o alerta terá sido dado por volta das 18 horas, tendo de imediato sido acionados os meios de socorro a que se juntaram no terreno elementos da Guarda Nacional Republicana. Em causa, o afogamento de um rapaz de 22 anos de idade, junto da aldeia do Mato, Conselho de Abrantes, na barragem do Castelo de Bode. Os bombeiros voluntários de Abrantes estiveram envolvidos nas operações de resgate do corpo das águas, tendo feito deslocar para o local 3 viaturas e uma embarcação. Uma equipa do Hospital do Médio Tejo, com uma viatura médica de emergência e reanimação, VMER, esteve também na aldeia do Mato, mas já nada havia a fazer em relação a esta situação.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
22 anos depois, está aprovado pela Câmara Municipal de Tomar um novo plano diretor municipal. A revisão deste documento estratégico para o desenvolvimento territorial começou em 2002, mas contingências várias estiveram no arrastar do processo. Na reunião da última segunda-feira de entre o Executivo Autárquico, como é lógico, Partido Socialista e Coligação Democrática Unitária deram o seu sim à revisão, sendo que o Partido Social Democrata optou pela abstenção, ao passo que os independentes votaram contra. O futuro plano diretor municipal irá incidir em torno da ampliação da área da zona industrial, hoje conhecida como Parque Empresarial. Não irá esquecer o famoso plano das avessadas, agora então com a possibilidade de instalação de atividades económicas. O designado Centro Histórico e a Várzea Grande também fazem parte deste futuro. Registrou então na reunião de Câmara para as intervenções de Rui Serrano, vereador do Partido Socialista, que se congratulou com a apresentação da proposta de revisão, considerando que o documento em causa tem uma visão clara e estratégica para a próxima década.
O momento de conclusão do processo de revisão do PDM representa a concretização de um objetivo estratégico prioritário do atual Executivo. Duas razões fundamentais sustentaram esta prioridade. O longo processo de revisão deste plano, que decorre desde 2002 e que era fundamental encerrar e, sobretudo, o facto de ser um documento estratégico desajustado da realidade do Conselho de Tomar. Esta nossa proposta de revisão do PDM estabelece a estratégia de desenvolvimento territorial, a política de ordenamento do território e as demais políticas urbanas. Integra e articula ainda as orientações estabelecidas pelos instrumentos de gestão territorial de âmbito regional e nacional, definindo um modelo de organização do território concelhio a partir de uma visão integrada capaz de expressar uma nova realidade do território. Este novo PDM pretende constituir-se como uma orientação estratégica, mas condizente com o atual paradigma de desenvolvimento do nosso concelho. Importa lembrar neste momento que a proposta de revisão do PDM esteve parada desde 2009, um processo literalmente esquecido na gaveta, que este Executivo reiniciou em 2014.
Os independentes votaram contra o documento. Pedro Marques, vereador eleito pelos Independentes por Tomar, justificou esta tomada de posição com o facto de que a representação a que preside não poder pactuar com factos à medida da coligação PS-CDU, seja para o que for e muito menos para o PDM, cujos elementos agora entregues colocam muitas dúvidas e não correspondem disso aos interesses do Conselho e da população. E ficaram também reparos à posição assumida pelo vereador Bruno Graça.
E aqui é aquilo que eu lembro do vereador Bruno Graça. Ele já foi coordenador da Comissão de Acompanhamento da Assembleia Municipal e deixou de o ser pela forma como isto foi tratado. Porque, como é óbvio, na altura, quem tinha a maioria tratava como entendia e deixava os outros para trás. E ele saiu muito bem. Compreendeu na altura, tudo mais. Sentiu o mesmo também na altura. E o que eu quero dizer é que esta situação não é panagem de agora. Não é só panagem da coligação PS-CDU de agora. No passado foi assim. No passado foi assim. E, portanto, quem não se lembra, ele diz 2002, pois foi. E ainda me lembro que, na altura, a campanha eleitoral do engenheiro Paiva, em 2001, era o PDM, a revisão do PDM, era, efetivamente, o mote da campanha. Os elementos que chegaram agora, deviam ter chegado, para, antecipadamente, para nós chegarmos cá, e então, não vimos aqui ouvir a aula, sem, obviamente, ter analisado os documentos, colocado dúvidas para a discussão. Era isso que era fundamental. Era antecipadamente termos elementos para os podermos discutir, colocar dúvidas e tudo mais. Não foi isso que foi feito.
Rádio Eds, a primeira a informar.
Durante o último fim de semana, realizaram-se documento distrital da Polícia de Santarém, particularmente durante a madrugada de domingo, na cidade de Torres Novas, e em Tomar, operações de prevenção da criminalidade em geral e da sinistralidade rodoviária em particular. Foram fiscalizadas 179 viaturas de diferentes categorias, efetuados 58 testes de verificação de alcoolemia no sangue e feitas 3 detenções. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente 2 por falta de inspeção periódica obrigatória, 1 por inexistência ou falta de cinto de segurança, 3 por utilização indevida do telemóvel durante o exercício da condução, ainda 1 por falta de seguro obrigatório e 11 outras infrações diversas. Na cidade de Torres Novas foram detidos 2 homens, maiores de idade, em virtude de terem sido fiscalizados e ao fazerem o teste de álcool no sangue, acusarem taxas de 1,46 e 1,68 gramas por litro, respectivamente. Na cidade de Tomar foi detida uma mulher, maior de idade, também em virtude de ser fiscalizada e se ter verificado não ser titular da habilitação legal para o exercício da condução. Todos os detidos foram notificados para comparecerem nas respectivas comarcas judiciais nesta segunda-feira para julgamento em processo sumário.
Rádio Eds, a primeira a informar.
O Conselho da Sertã assinalou na sexta-feira o seu feriado municipal. Houve, na ocasião, registro para a realização de um conjunto de iniciativas sempre com o objetivo de aproximar a comunidade, desde inaugurações, desporto, animação musical, homenagens, sem se esquecer, claro está, a sessão solene, período em que estas mesmas distinções foram efetuadas. Um dos pontos altos das celebrações do feriado teve a ver com a inauguração de um polidesportivo localizado em Sernache do Bom Jardim e também a apresentação das instalações recentemente remodeladas das piscinas municipais. José Farinha Nunes, o Presidente da Autarquia Sertanense, em declarações à comunicação social presente no local, ERTS incluída, abordou o investimento efetuado.
Nas duas obras, incluindo mão de obra, o valor andará à volta de 400 mil euros. Sim, à volta de 200 mil em materiais e depois a mão de obra normalmente é a mesma quantia que os materiais, daí calcular em cerca de 400 mil euros. No fundo, pode-se praticar ténis e além do ténis também é possível praticar handball e futsal. Daí a nossa aposta, porque havia procura, principalmente no ténis, havia muita procura. E onde há procura, a Câmara tem a obrigação de fazer a oferta. E isso foi aquilo que nós, de facto, fizemos. Oferecemos em função da procura, porque já tivemos um campo de ténis na Sertã e era muito pouco frequentado, não havia procura praticamente. Daí eu conhecer vários atletas aqui em Sernache do Bom Jardim, e com equipas formadas, inclusive com equipas formadas, e ver que, de facto, o investimento no Conselho da Sertã era aqui, era a prioridade. E foi isso que aconteceu. Construímos este polidesportivo municipal aqui em Sernache do Bom Jardim, por isso mesmo, por causa da procura que havia. Isto vai continuar a ter procura, porque aqui há vários atletas a praticar. Aliás, na Sertã, quando houve campo de ténis, eram pessoas daqui que iam acertar, portanto faz sentido evitar esta deslocação, faz sentido investir no local onde estão.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A região do Médio Tejo tem assistido nos últimos anos à multiplicação de percursos e rotas de âmbito histórico, cultural, ambiental e turístico, como sejam os casos da Rota dos Mosteiros Património da Humanidade, que envolvem os Mosteiros da Batalha, Alcobaça e o Convento de Cristo, a Rota dos Peregrinos em preparação no seio da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a Grande Rota do Tejo, um percurso entre Constância e Abrantes, várias rotas do vinho, ou ainda a Rota das Cidades Templárias, que irá incluir diferentes cidades nacionais e estrangeiras, entre as quais Tomar. São já na ordem das dezenas de rotas então implementadas no terreno, mas nem sempre a informação disponível sobre cada uma e a sinalética de cada percurso é a mais adequada. É precisamente com este objetivo, o de melhorar estes aspectos, que associações de desenvolvimento local, como a ADIRN, a Pinhal Maior e a Tagus, apresentaram recentemente uma proposta de organização da rede de rotas e percursos. Como refere Jorge Rodrigues, coordenador local da ADIRN, a proposta, que envolverá fundos comunitários, decorre no âmbito de uma candidatura da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo.
A ADIRN, juntamente com as outras associações de desenvolvimento local de Tagus e Pinhal Maior, está a fazer, no âmbito da Comunidade Intermunicipal, uma proposta de organização das redes de rotas e percursos. É uma das motivações muito fortes para a visita aos locais e é uma das infraestruturas mais utilizadas pelas pessoas que estão neste espaço, de facto, ter rotas bem marcadas, percursos pedestres bem sinalizados. O nosso território é atravessado pelo Caminho de Santiago. Urge valorizá-lo. É um troço que está muito maltratado. Era importante melhorá-lo. Mas temos temas fortes que podemos explorar. Uma rota dos Templários, que o município de Barquinha de Tomás está também a desenvolver. A rota dos Romanos, que já veio uma iniciativa dos lados da Serra de Sicó e que penso que terá continuidade. Obviamente o Tejo. Esse resultado desse trabalho, que estará muito em breve disponível, cria, esperemos, uma infraestrutura fundamental. Visitei há pouco tempo os passadiços do Paiva. É impressionante a quantidade de pessoas que vão ao Paiva só para fazerem os 8 km de passadiço. Bem que foi um investimento de alguns milhões de euros e, se calhar, não precisamos de ter passadiços por todo lado. Mas rotas de qualidade atraem pessoas, sem dúvida. E temos que criar a identidade do território. Nós temos uma estratégia do turismo do centro que me parece bem conseguida. temos a dificuldade, de facto, de estarmos aqui no médio Tejo. O médio é difícil de vender.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Alcanena aprovou uma moção onde recomenda ao Governo a reabertura do Tribunal. Esta será, entretanto, enviada à Assembleia Municipal de Alcanena, a todos os grupos parlamentares da mesma e ao Ministério da Justiça, com conhecimento à Presidência da República. Refere-se na moção que a decisão tomada pelo anterior Governo de passar o Tribunal de Alcanena à secção de proximidade trouxe sérios prejuízos para o Conselho e seus municípios, com deslocações caras e demoradas a outros locais, incluindo a capital do distrito, tendo levado inclusivamente ao encerramento e deslocalização de vários escritórios de advogados, com os inerentes prejuízos para as populações. Considerando que na recentemente anunciada reforma judicial não se constata a garantia do Tribunal de Alcanena deixar de ser secção de proximidade, e em coerência com a posição desde sempre assumida relativamente ao assunto, com a autarquia a bater-se desde a primeira hora pela manutenção do Tribunal, a Câmara Municipal de Alcanena aprovou a referida moção de recomendação ao Governo no sentido de o Tribunal de Alcanena passar ao estatuto anterior, ou seja, ter as mesmas competências adequadas às necessidades da população, facilitando o acesso à justiça e evitando assim os elevados custos que a atual situação obriga e acarreta.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A ação vai receber na próxima quarta-feira, exatamente, a 23ª Mostra do Conselho. O certame prolonga-se depois até domingo, 3 de julho, com um formato idêntico ao de anos anteriores, mas com a particularidade deste ano contar com mais 2 dias. Uma vez mais, a iniciativa contará ainda com atividades económicas, esportivas, a gastronomia será também uma presença constante, assim como os espetáculos que diariamente, ao fim do dia, levarão a Maçã vários artistas do panorama musical nacional. Logo na abertura, quarta-feira, a presença de Jade Shepherd, no dia seguinte, David Antunes com Simone de Oliveira, depois no primeiro dia de julho, Diogo Pissarra, dia 2 de julho, David Fonseca e, a finalizar, Dora Maria. Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Maçã, refere que este ano verificou-se uma grande procura por parte dos expositores, o que levou o município a limitar o número de participantes. Como refere o autarca, o investimento feito no certame justifica a realização por mais 2 dias. A grande procura do certame por parte dos expositores levou também a que este ano haja uma nova disposição da feira.
Precisamente pelo facto de termos tanta aderência e tantas manifestações de interesse, a feira este ano terá uma disposição um pouco diferente em relação ao ano passado. Portanto, houve necessidade de que os stands ficassem para lá do palco. O palco ficará mais ou menos no centro do largo principal da feira e, portanto, houve aqui, passo a ter um estender dos stands para lá do palco, para ser possível responder positivamente a todos aqueles que manifestaram interesse e para que não fosse necessário excluir empresas do nosso concelho e para que elas pudessem estar presentes na feira durante estes 5 dias. Obviamente que vai ser uma aposta arriscada, o facto de termos 5 dias, a quarta e a quinta-feira, reconheço com alguma expectativa e de alguma forma com algum receio para perceber até que ponto irá haver adesão, principalmente para a quarta-feira e até para a quinta-feira, mas pensamos que devíamos fazer esta aposta. Tendo em conta o investimento que é feito na feira em termos de aluguer dos stands e de montagem de toda a infraestrutura da feira, o trabalho que dá montar a feira, não só para os serviços da Câmara, mas enfim para todo o concelho, digamos assim, ou para todas as pessoas que se envolvem na feira, achamos que o investimento justificaria mais estes 2 dias de feira. É um risco calculado, cá estaremos para assumir o fracasso de um mesmo se as coisas não correrem bem, mas penso que temos condições para que a feira corra bem.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Fechamos com uma referência para o Centro Nacional de Exposições em Santarém. O CNEMA vai ser palco para a primeira edição do Concurso Nacional de Gelados Artesanais e Tradicionais Portugueses a promover no próximo dia 21 de julho, evento que o CNEMA realiza em conjunto com a Qualifica Origem Portugal. O objetivo principal da iniciativa é premiar, promover e valorizar, além de divulgar os gelados artesanais e tradicionais genuínos e exclusivamente produzidos no país. O concurso de gelados artesanais e tradicionais pretende ser uma forma de motivar os produtores para assim continuarem a respeitar os modos de produção e o uso de ingredientes tradicionais que permitem manter a qualidade, a genuinidade e a diferença dos gelados artesanais e tradicionais portugueses, além de divulgar este produto junto dos portugueses também como elemento essencial a uma boa alimentação. A prova enquadra-se no âmbito de um conjunto de outras iniciativas promovidas pelo CNEMA, onde se incluem também os concursos nacionais de doçaria tradicional, popular e de doçaria conventual, de bolas e outros doces da Páscoa, dos doces de fruta, dos frutos secos, do bolo rei, do chocolate, de licores conventuais e tradicionais, ainda de cidras e cervejas e de sumos, e néctares concentrados de fruta, entre muitos outros concursos promovidos pelo CNEMA. E é tudo. Vamos então ficar por aqui. Mais informação local e regional na antena da ERSE quando forem 15 horas. Até lá, a continuação de uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.